ter a possibilidade de obter benefícios económicos, ganhos económicos, com a operação da TAP, nos termos previstos na privatização, mas se alguma coisa corresse mal, bastava não pagar uma prestação ao banco. Bom, e nessa altura era o Estado que ficava com a empresa no Estado em que se encontrasse e assumia 100% os riscos daquela operação privada. Portanto, confirmo, Sr. Deputado, que essa foi de facto a interpretação legal, que ainda por cima, como referi há pouco, do nosso ponto de vista levaria à classificação dessa operação como um gritante auxílio de Estado, e, portanto, com mais consequências ainda para a TAP, porventura até para a anulação dessa operação de privatização, não sabemos, porque o assunto não chegou a esse ponto, mas a incerteza jurídica era muito grande, era uma coisa, para mim era segura, para nós era segura. No momento em que essa carta foi enviada, todo o risco ficou do lado do Estado, que se obrigou a comprar a empresa nas condições em que se encontrasse, desde que uma prestação não fosse paga aos bancos.
Muito obrigado. A operação parece estranha porque, assim dito, parece que todo o risco estava na parte do Estado e não havia risco da parte do investidor. Em qualquer caso, eu queria lhe questionar sobre se é essa potencial ajuda ilegal, foi aquilo que o seu secretário de Estado, Marinho Félix, disse, e cito, que a privatização da TAP previa uma ajuda de Estado potencialmente ilegal. Era a isto que provavelmente estaria a referir ou havia outras possibilidades de ajuda ilegal previstas a quando da operação TAP?
Deputado, não consigo falar pelo meu ex-colega de governo, Ricardo Mourinho Félix. Esta era uma situação que admitíamos que, à luz do direito europeu, seria potencialmente não conforme, mas teria que lhe voltar a perguntar a ele se ele tinha alguma outra questão em vista. Mas esta, certamente, os dois concordávamos que tinha esse risco muito significativo de ser considerado ilegal à luz do direito europeu de concorrência.
Gostava de lhe perguntar se tem ideia de uma carta desta importância e com estes efeitos jurídicos e políticos, se sabem quanto tempo esta carta foi preparada, quanto tempo houve para organizar esta carta e quanto tempo houve para a preparar e para a entregar aos vários intervenientes.
Sr. Deputado, não tenho conhecimento. O que tenho conhecimento é que a par pública dirigiu ao Governo, isto agora salvo erro de memória, dirigiu aos membros do Governo uma carta a 11 de novembro, com a proposta da dita Carta Conforto, também já com o Governo demitido, vale a pena dizer, mas isso é tudo uma coincidência certamente, portanto, e no dia a seguir foi dado despacho ao autorizador e foram enviadas as cartas aos bancos e foi fechada a operação de privatização. Portanto, eu não sei quantos dias demoraram a preparar a carta na par pública ou enviá-las dos bancos para a par pública, se é que foram enviadas pelos bancos, as propostas de minuta, não sei. Sei que a 11 de novembro, se agora não me falha a memória, a par pública envia a carta para o Ministério respectivo, penso que para as Finanças, e no dia 12 recebe o despacho ao autorizador e são emitidas as cartas para os bancos. Isto tudo, 11 de novembro, também é o dia a seguir à admissão do Governo. Muito obrigado.
Portanto, Sra. Ex-Ministro Pedro Marques, se bem compreendo, estamos perante uma operação de enorme gravidade, os bancos recusam ou estão prestes a recusar entrar nesta operação por não terem garantias, o Governo é obrigado a intervir, há um despacho que inclui, inclusive, um membro do Governo para autorizar esta operação e o que nos está aqui a dizer, segundo o seu conhecimento, é que isto é feito num par de horas. Uma operação desta dimensão e com os custos inerentes que tem para os contribuintes foi feito assim, de forma absolutamente incrível, num par de horas.
Sr. Deputado, é a minha interpretação dos documentos a que tive acesso, não foi um membro do Governo, foram dois, foi a Secretária de Estado do Tesouro e o Secretário de Estado das Infraestruturas, de Transportes e Comunicações, que despacharam, tanto quanto eu posso perceber pelas datas constantes nos documentos, se bem tenho memória, no dia a seguir a receberem a minuta de proposta da par pública, despacharam de forma concordante e, como toda a operação foi fechada nesse dia, portanto, ainda foram enviadas as cartas aos bancos, feito o closing da operação, portanto, a 12 de novembro foi um dia muito intenso, de facto, relativamente à privatização da TAP.
Tendo a noção, como disse aqui, da convicção da ilegalidade disto, face ao direito europeu, por exemplo, o que é que o novo governo fez para poder contestar a validade e até, enfim, reverter os efeitos desta situação? Porque se tinha a noção ou a convicção da ilegalidade, o que é que procurou fazer para impedir que os seus efeitos se multiplicassem e que hoje tivéssemos este custo para os contribuintes?
O que o Governo que integrei passou a fazer foi renegociar os termos mais importantes da privatização e que, do nosso ponto de vista, eram mais danosos para o interesse público. Um deles, a questão da percentagem de capital que o Estado tinha na empresa, poderemos depois explicar isso em mais detalhe se me questionar sobre a matéria, e o segundo, negociar a eliminação dessa carta conforto, coisa que conseguimos fazer, evidentemente. Esse foi o segundo importante aspecto da renegociação, foi exatamente a eliminação da carta conforto, que considerávamos ilegal, com todos os riscos que falámos e com um risco enorme para o Estado, portanto era o nosso objetivo eliminá-la nesse momento.
E sobre a percentagem, pode-nos dar algum desenvolvimento maior sobre a percentagem de participação?
Sim, basicamente, portanto, o acionista privado tinha ficado com 61% do capital, Atlantic Gateway, e tinha o direito de adquirir o restante capital ao Estado, exceto a parte dos 5% destinados aos trabalhadores, portanto, num prazo de 2 anos. O que nós renegociámos com os privados foi, nós recomprámos ações de modo a que o Estado permanecesse com 50% do capital de um modo perene. E depois tratámos também de realizar a operação de abertura de capital aos trabalhadores da empresa, os tais 5%, mas portanto para que o Estado passasse a ter de 34% e depois zero daí a 2 anos, passasse a ter 50% e continuasse com 50% do capital. Foi essa a renegociação na perspectiva do capital social.
Temos a informação de que foi, aliás, penso que foi confirmado por si, de que a nomeação de Lacerda Machado, que tinha sido consultor do Governo entre 2015 e 2017, passasse para administrador da TAP. Foi uma sugestão sua?
Foi uma sugestão minha. O Conselho de Administração que viemos a nomear foi por mim indicado, naturalmente em consulta com o Sr. Ministro das Finanças, mas porque esta era uma tutela que tínhamos conjunta, mas eu já trabalhava de facto com o Dr. Lacerda Machado desde o início do processo e tinha todas as razões para confiar que poderia ser um bom administrador da TAP e, portanto, sim, foi minha vontade que o Sr. Dr. Lacerda Machado fosse um dos administradores.
Sabendo da proximidade de Lacerda Machado, que é conhecida e pública, com o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, não lhe pareceu que isto podia criar, não digo um conflito de interesses juridicamente enquadrado, mas uma demasiada proximidade ou até alguma interferência indesejada no processo da TAP, visto que impunha também a cautelar todos os interesses, era um processo complexo, não seria mais desejável alguém mais distante? E por outro lado, houve pressão de António Costa para essa nomeação?
Sr. Deputado, não houve absolutamente nenhuma pressão do Sr. Primeiro-Ministro, quero que isso fique absolutamente claro. Não vi absolutamente nenhuma incompatibilidade legal ou de outra natureza, porque, no meu entendimento, as pessoas que tínhamos que nomear para o Conselho de Administração deviam cumprir várias condições: defesa de uma TAP forte, defesa do interesse público na TAP, conhecedores da atividade empresarial ou conhecedores do setor da aeronáutica. No caso do Dr. Lacerda Machado, ainda por cima, partilhávamos completamente, eu e ele, a visão que tínhamos relativamente àquele modelo que implicava o Estado com controle estratégico e a participação de um acionista privado, embora minoritário. Portanto, tendo sido um suporte importante para mim na negociação com os acionistas privados dessa recomposição de capital e partilhando muitas vezes opiniões com eles sobre a evolução do processo, tinha a absoluta convicção que seria um defensor importante do interesse público no contexto da TAP, coisa que veio a confirmar plenamente.
Pergunto-lhe isto porque o Dr. Lacerda Machado disse que o investimento no Brasil, então feito, é o que permite que a TAP ainda exista. Foi o melhor que a TAP fez em 50 anos. Concorda com isto?
Eu não tenho, portanto, nesta comissão de inquérito, julgo que, digamos, a dimensão opinativa neste tipo de comissão de inquérito deve ser reduzida. Não estou aqui para emitir opiniões sobre histórias de processos. Julgo que o que é factual é que no período em que fui ministro do Planeamento e das Infraestruturas com tutela política sobre o dossiê TAP, a TAP tinha adquirido ao longo dos anos um papel fundamental nas ligações aéreas entre a Europa e o Brasil. Isso tinha feito do Hub de Lisboa o grande ativo estratégico da TAP. Também devo dizer, sem que seja numa dimensão opinativa, que sempre ouvi dizer aos responsáveis desse processo, em audições públicas, etc., essa ligação entre o negócio Varig, digamos assim, Varig-VEM, e esse reforço significativo da TAP nas ligações Brasil-Europa. Mas eu não era responsável político ou de outra natureza da TAP na altura desse negócio, portanto julgo que a M7, Comissão de Inquérito, me deve abster de opinar sobre a existência ou não dessa ligação. Já o fizeram alguns dos responsáveis por esse negócio.
Sim, aqui a questão prende-se com... Foi Lacerda Machado que esteve envolvido, o Sr. Ex-Ministro foi responsável e todos sabemos que esta foi uma operação que teve mais de 1.000 milhões de prejuízo na operação VEM Brasil. E também não é verdade que, nós não, que a TAP precisasse disto para entrar estrategicamente no Brasil, porque é ou não verdade que a TAP já estava no mercado brasileiro?
A TAP estava no mercado brasileiro há muitos anos, mas nem de longe nem de perto com o papel relevante que tinha, por exemplo, agora no período em que, no período em que estive em funções. Quando cheguei a esse, nesse período, a TAP foi o maior operador, salvo erro de memória, o maior operador europeu para o Brasil. O engenheiro Fernando Pinto e a sua equipa tiveram... É toda a informação que tive foi sempre no sentido de dizer que aquela configuração da TAP, aquela aposta ao longo de anos nesse sentido, foi o que permitiu que chegássemos ao ponto de sermos, de facto, o maior operador nas ligações Europa-Brasil, e toda o tal ativo estratégico que era para a TAP quando eu estava em funções, o hub na ligação com o Brasil, isso eu posso confirmar, é factual, os cerca de 1.000 milhões de euros por ano de faturação da TAP nas ligações para o Brasil, eu também o posso confirmar, também é factual, do meu período em funções, como lhe digo, eu era apenas um jovem secretário de Estado sem qualquer ligação à TAP na fase, penso eu, de concretização final desse negócio, e nada, eu era da Segurança Social, portanto não tinha rigorosamente nada a ver com esses negócios, e não acho que aqui na Comissão de Inquérito vos possa ajudar com qualquer opinião sobre essa matéria. Muito obrigado.
Permita-me só voltar atrás para uma questão que suscitou da sua intervenção em relação ainda à Carta Conforto. Esta Carta Conforto terá merecido, provavelmente, a par da assinatura de vários responsáveis do Governo, como referiu, até penso que por lei deverá ter algum parecer prévio jurídico, os serviços jurídicos do Estado. Teve acesso a documentos jurídicos que sustentassem esta Carta Conforto?
Não conheço nenhum parecer jurídico relativamente à Carta Conforto. O que me recordo é de ter visto o envio por parte da par pública desse documento, e recordo-me de ver o despacho dos dois secretários de Estado. Não foi do meu conhecimento algum outro parecer jurídico entre o envio pela par pública e o despacho dos membros do Governo. Admito que exista, não sou conhecedor disso.
Seria estranho que um documento desta importância não tivesse juridicamente validade, quer dizer, os serviços jurídicos dos Estados centrais fazem pareceres para despedimentos e para exonerações, não creio que um documento com importância de milhões no orçamento do Estado e para os contribuintes não tivesse um parecer jurídico sustentado. Portanto, reforço, já disse que não tenho nenhum conhecimento, quer dizer que não houve nenhum, a par destas intervenções, não houve nenhum serviço jurídico do Estado que sustentasse este documento. Dois, se quando a assinatura deste documento e entrega aos bancos, as autoridades europeias não alertaram o governo português para uma potencial ilegalidade aqui presente?
Eu não sei se as autoridades europeias foram previamente notificadas da existência dessa Carta Conforto, suspeito que não, mas eu também não estou aqui para fazer suposições, mas não julgo que essa carta tenha sido enviada às autoridades europeias antes de ser enviada aos bancos, para uma espécie de pré-autorização. Recordo-me que a DG Comp nos notificou sobre a avaliação do processo de privatização, mas colocou em suspensão essa situação, porque notificámos de que estávamos a alterar substancialmente os termos do processo de privatização. Dito de outro modo, a minha interpretação daquela comunicação da DG Comp é que avaliaria o processo de privatização depois da concretização ou não da recomposição que estávamos a fazer. Portanto, a DG Comp não tem o conhecimento de que tenha, a posteriori, que se tenha pronunciado sobre essa Carta Conforto, porque já só terá avaliado a operação depois de nós eliminarmos a Carta Conforto. Portanto, é aqui um pouco uma tautologia, portanto, parece-me que não se terá pronunciado sobre a Carta Conforto, uma vez que depois a pudemos eliminar.
Portanto, o que está a dizer é que o governo português, que na altura ainda não era o senhor ministro, que tomou posse depois, o governo português não deu conhecimento num caso que é evidente que mete ajuda de Estado a uma operadora e, portanto, entra em direta colisão ou potencial colisão com regras comunitárias de concorrência. O que está a dizer é que as autoridades europeias não tiveram conhecimento deste documento que estamos aqui hoje a tratar?
Sr. Deputado, o que lhe estou a dizer é que, o que lhe disse é que a minha avaliação jurídica das pessoas comigo que trabalhavam é de que havia um risco elevado de uma situação de auxílio de Estado à luz das regras de direito comunitário, e também o que lhe estou a dizer é que não tenho conhecimento de nenhuma notificação prévia às autoridades europeias por parte do Governo ou das entidades que desenvolveram o processo de privatização a 12 de novembro de 2015. De facto, não sei e não conheço e suspeito que conheceria, uma vez que estive no Ministério ainda há algum tempo, se tivesse havido algum envio nessa altura, devia estar na tal documentação da privatização que nos foi disponibilizada. Não encontrei nenhum elemento de notificação às autoridades europeias de concorrência feita a 11 ou a 12 de novembro de 2015, que era ali um bocadinho a janela temporal que estava disponível.
É impressionante. Foi isso que...